Olá, galera. Podcast 45 minutos de número 71.2. Estamos gravando, iniciando a gravação do nosso especial Tira Teima, onde vamos debater alguns quem é o melhor.
Né? Faz aí o retrospecto de como foi a edição 71.1.
E só assim, eu avisei que ia ter o 71.2, né?
É verdade. No 71.1, debatemos o seguinte. Primeiro, dado Eduardo, deu Eduardo Batista, dado Cavalcante, o Eduardo Batista, deu Eduardo Batista. Depois, o Náutico de 67 e o Sport de 87, deu Náutico de 67. Depois rolou Magrão ou Thiago Cardoso com vitória para o goleiro do Sport. Em seguida veio Santa Cruz ou Náutico, com Santa Cruz sendo considerado maior
no Photoshop. A gente achava que essa ia ser a mais polêmica, mas depois veio coisa pior aí pela frente.
É, a mais polêmica foi que a gente nem esperava.
Depois veio Ayrton Senna ou Michael Schumacher.
Não, deu foi
Schumacher.
Essa. Não foi não, mas eu fiquei com pena de ser. Você só foi afundando na cadeira.
Depois rolou Popó ou Anderson Silva, com vitória para Anderson Silva.
Nocaute.
Depois rolou Joana Maranhão ou Yanni Marques.
Essa aí tomou metade do programa.
E deu Yanni Marques. Em seguida rolou
voto de Minerva.
Foi.
O voto de Minerva.
Foi. Em seguida rolou Wellington Araújo ou Furão.
O Wellington.
Deu Wellington Araújo.
Goleando.
E por fim, Diário de Pernambuco ou Jornal do Comércio. Com vitória pro Diário de Pernambuco.
De forma imparcial.
De forma imparcial. Completamente. E agora vamos começar a segunda edição do nosso especial Tira Teima. Essa pergunta havia sido enviada já para o primeiro programa, a gente guardou. E a gente vai direto para quem é o melhor. Carlinhos Bala ou Cook? Quem é o melhor?
Bala.
Carlinhos Bala ou Cook?
Bala. Cook provavelmente tem muito mais gols na carreira. Só no Náutico são 179.
É o quarto maior artilheiro da história.
Então, e Bala a gente não tem estudo de gol, não. Mas, tirando o número de gols, que é um número pró-Cook, mas Carlinhos Bala... aquela velha história que a gente fala de comparar classificações. Né? Bala, jogando a primeira divisão pelo Sport, fez 13 gols. Cook tem um gol na Série A.
Contra o Fluminense.
Um.
Fala isso, o Bala tem título na Copa do Brasil.
E foi, se eu não me engano, foi na terceira participação dele.
Ó, Bala tem título na Copa do Brasil sendo protagonista, tem títulos de campeonato pernambucano, tem mais títulos que Cook, inclusive. Eu diria que Cook é mais técnico, eu acho. Pelo menos pra mim.
É, Bala não é muito técnico. Dá pra defender Carlinhos nessa.
É, Cook é mais técnico do que Carlinhos Bala. Mais artilheiro do que Carlinhos Bala.
Sim, mas quem é maior?
Mas Carlinhos Bala é maior. A história do Carlinhos Bala em Pernambuco é maior do que a de Cook.
Essa talvez tenha sido a mais fácil.
Rapaz, a torcida do Náutico vai ficar indignada com esse... Não, só achômetro.
Mas nem acho. Tu nem pensasse duas vezes. Aí eu falo a mesma coisa com outras palavras, tu diz que a turma vai se indignar comigo.
Sim, mas eu falei com você.
O programa começou animado.
Sim, cadê a sua opinião?
Tá, Bala.
Você falou que é fácil?
Oxe, e tem comentário, né?
Bala. Por todos os motivos aqui já mencionados. Volto com os relatores aí.
Deixa eu explicar o motivo pelo qual o Fred tá mergulhado no Twitter. Porque no momento em que a gente estava gravando, a sala onde a gente grava o podcast aqui no Diário de Pernambuco é isolado, uma salinha que não tem televisão, isolado, não tem janela, a gente está isolado do mundo. A gente começou a gravar, viu que deu a hora para encerrar a primeira parte do programa e deu a pausa. E aí fomos conferir nossos celulares. Para nossa surpresa, o Recife está se acabando.
E os jogos completamente malucos.
Uma maluquice de jogo de Sul-Americano.
Corinthians eliminado pelo Atlético 4-1. Clarão no Recife. Bahia sendo eliminado nos pênaltis. A gente perde
tudo. Fred liberou como unidade de negócio de todas
professor,
as redes sociais.
Voltando à
questão. A primeira mensagem que eu li, a gente gravando no podcast, falou, o cara mandou só assim. Eu fiquei logo intrigado. Vocês vão morrer aí.
Já pensar, era o chamado morrer de graça. Morrer de graça, tá aqui na salinha de madrugada falando besteira.
Morreu,
acabou.
Tem nem, nada pra nem viu o Clarão.
Nem viu nem o Clarão.
Pelo menos a turma viu o Clarão e morreu. A gente
tá dizendo
que aqui.
Não é nem Dilma nem AS, meu amigo. os ETs desceram pra tomar
conta. Eu fiz a pergunta aqui, é aliens ou predadores? É um dos dois aí, meu irmão.
Pela demora que a gente leva pra gravar cada programa, é capaz de a gente sair qualquer dia desse e já ter rolado um apocalipse zumbi no Recife.
Já pensei demais nisso, meu irmão. Já. Juro, por Deus. Já
tem muito tempo livre,
bicho. Meu irmão. Não, mas aí é tempo livre mesmo. O cara tá no sofá de boa lá, pensando assim, com soninho e tal. Aí fica pensando esse negócio. Meu irmão, já. Sabe o que eu tava pensando uma vez? Como melhorar a estrutura de hóquei de Pernambuco?
Como é?
Uma vez eu tava pensando não, assim.
Como é que tu passasse do zumbi pro hóquei? Não,
porque você tava de pensar besteira. Uma vez eu tava pensando isso, porra. Como é que a gente podia melhorar esse hóquei de Pernambuco? É assim, do nada. Uma vez eu me peguei pensando nisso,
boa, meu irmão.
É que eu vi a notícia que os três times daqui
na Náutico.
É porque eu vi a notícia que Náutico, Sport e Português foram pro Brasileiro. Aí eu lembrei, eu disse, pô, meu irmão, que nos anos 90 era algo tão legal. Já vinha até transmissão disso. Eu fui pro Campeonato Mundial que teve no Recife.
O que é maior? Ó, que é o Pentatlo Moderno.
Deixa eu falar um negócio aqui. Pentatlo Moderno é olímpico, mas eu gosto mais de Ó.
Eu vou falar um negócio aqui que eu tô com medo de falar, pra tu ter ideia. Sabe qual era a minha ideia pra melhorar o hockey?
Tinha que voltar o Minho pra ter quatro times, que atualmente só tem três. Já pensei nas possibilidades.
Tirar o patins, ir pra grama e começar a jogar o hockey que é olímpico.
Não, aí...
Eu já disse isso.
O hockey de patins aqui existe há 50 anos.
Pernambuco perdeu uma grande chance.
Perdeu nada.
Minho, porra. Lembrasse do Minho.
Era pra o Minho acabou. Minho,
Português e Náutico.
Não, hoje o masculino só tem Sport, Náutico e Português. Era pra ter o Minho também. Aí seriam quatro.
Minho. Mas tem o clube de Remo, Barroso. É,
o que eu tava falando antes de falar esse negócio?
Zumbi. Assim,
da Apocalipse Zumbi.
Eles eram de patins.
Não. Da Apocalipse Zumbi, meu irmão. Sabe saber,
que cabeça, professor? Nesse dia, meu irmão.
Eu ficava o quê? Eu, no apartamento, eu pegava os botijões de água que a gente comprava, estocava, abria o chuveiro todinho, botava no balde pra ter pelo menos água mineral por alguns dias e pegava comigo. E trancava a porta e botava armário na frente, que meu amigo, eu ia pelo menos ficar um tempo preso no apartamento. E...
A gente vai discutir.
Não, tô dizendo. Ou ia pro sítio do meu pai.
Você tava bem alojado, tá não?
Tu faria o quê?
Não, só estar tranquilo.
Tu já tava tranquilo, já tava empaldado.
Empaldado, o domínio não ia chegar lá, não. Táticas de sobrevivência para o caso de um apocalipse zumbi.
Diga a sua.
Ele vai fazer.
Diga a sua.
Não vou fazer.
Só quer saber, você ficar na cidade e eu pro interior, só isso.
Maestro.
Ele só cara, isso.
Ele ficar na cara dele, porra. Não.
Só isso.
Velho.
Só isso, responda. Eu tô pedindo, por favor. Responda.
Depende, pô. Se eu estivesse na minha casa, eu ficaria na
não, casa. Não, você tem a opção de ó, meu irmão. É agora. Vai ficar ou vai?
Mas se essa pergunta é o contrário, você ficaria no interior ou ia pra cidade.
Mas a loja não é ficar longe dos grandes centros?
É bronca. Então,
tá em qualquer coisa, você fica à vontade pra ir lá pra casa.
Sobre a pergunta é bala.
Aí o cara pede aqui, ó. Felipe Cunha. Comentem sobre o Clarão, por favor. Como é que a gente vai comentar sobre o Clarão?
Quem menos pode comentar sobre o Clarão, gente?
Meu amigo.
Ó, vamos pra próxima.
Deixa eu pular a fila aí, furar a fila aí.
Não consegue, não, meu irmão.
Mas eu gosto disso.
Deixa eu furar a fila, porque Luiz Eugênio Silva fez uma pergunta que não estava na nossa lista, mas achei pertinente. Quem é pior? Evandro Carvalho ou Carlos Alberto?
Quem é pior?
Pior. Melhor.
Com todo respeito, é equilibrado, porque apesar de ter morrido e ter o respeito, mas... Carlos Alberto não era a melhor peça do mundo também não, velho. Assim, mudou seu regulamentozinho pra beneficiar o Santa Cruz, botou de forma intransigente o centro limoeirense na primeira divisão, inchando o campeonato num problema, até hoje, subiu pra 12. Sem necessidade nenhuma de ter 12 times.
Maestro, antes então, de você assim, partir pro próximo, em relação à primeira questão que você falou, qual foi a primeira questão que você falou?
Balocu.
Não, de Carlos Alberto e Evandro. Ah, do mandato, não. Tu falou do mandato, aí depois falou...
De aumentar o campeonato e beneficiar o Santa Cruz.
Beneficiar o Santa. Não é só beneficiar o Santa. Ele não apenas mudou o regulamento...
Porque essas minhas palavras foi para beneficiar
o Santa. Como ele reconheceu publicamente. Isso é que é mais surpreendente. Ele falou... Para ajudar o Santa Cruz.
Ele não respeitava o estatuto, rasgava assim, fazia o
campeonato. Mas assim, Evandro também,
o campeonato é meu.
Evandro também não respeita. Evandro também não respeita.
Não faz muito tempo, não.
Sim, mas...
Faz muito tempo, não, meu irmão. Três anos.
Como assim, já
mais difícil? Três anos só, Fred.
Já tem tudo.
Três anos, já tem tudo já.
Eu prefiro Carlos Alberto. como presidente da
federação? Eu não sei.
É uma disputa.
Até porque a direção de futebol é a mesma.
Ele gosta de
futebol. Murilo Falcão.
Ele gosta de futebol, ele vive futebol.
É, isso é uma verdade.
É um estranho no Ninho que caiu num cargo.
Não, tava lá, né?
Tava lá, na verdade ele era vice-jurídico, né?
Era vice-executivo. Não,
primeiro entrou como jurídico.
Mas quando. Mas
até eu lembro do estado de casa.
Senão não teria sumido.
Tem o estado de casa aberto que ele tem uma palestra no Santa Cruz, né, 2007, que era antes do jogo com a Portuguesa. Ele tem uma palestra lá, eu entrei, autorizado, obviamente, pela direção do Santa Cruz. E aí eu lembro da palestra dele, ele falando que ia. Não, porque aqui deu um esporro no jogador do Santa Cruz. Aqui o juiz vai chegar casado com a gente. O presidente da comissão de arbitragem, acho que era Ricardo Corrêa, Sérgio Corrêa, esculhambou o cara e disse que o juiz ia chegar casado. E eu, como repórter do JC na época, atrás anotei tudo. Tava ali, não me furei não. Fui convidado a estar lá. Anotei tudinho. Cheguei na redação. Aí liguei pra ele. Presidente, olha, eu tava na palestra. Eu tava na palestra do senhor dando Santa Cruz. E aí o senhor falou um negócio lá que me deixou...
Intrigado.
O que é que o senhor quer dizer com chegar, o juiz já chegar casado com a gente? E aí ele disse, rapaz, você vai colocar isso? Eu disse, presidente, eu estava na palestra convidado. Eu escutei. Não vou colocar. Queria saber, das suas palavras, o que é que você queria que você explicasse isso. Aí ele, não, rapaz, o que você enrolou lá? Você quer dizer que a gente vai vigiar o juiz? Deu uma desculpa lá qualquer. E a matéria saiu. E ele foi pra. Foi julgado no STJD, não por conta disso, mas porque ele tinha esculhambado o presidente da Comissão Nacional de Arbitragem, que denunciou ele e ele terminou sendo expulso, sendo punido. E aí no dia do julgamento dele eu liguei, presidente. Opa, presidente, tudo bem? Opa! Opa! Isso aqui é João do JC, tudo bem? Disse, sabe, doutor? Tô no julgamento por sua causa. Fui punido por sua causa, hein? Mas mesmo assim, mas depois ele falava com a gente, de boa, não...
Conta a história, que depois que vocês se encontraram, ele apresentou você à esposa dele, né?
Ah, foi. É no... Esse, fazendo no final de ano da imprensa, aí eu passei assim, ele chegou pra esposa, fulana, olha esse... Olha, ele falou, ô, presidente, tudo bem? Fulana, esse foi o repórter que me fudeu, né? Pra esposa.
Mas a gente não chegou a uma conclusão, veredito. Quem é pior? Carlos Alberto?
Eu fico com Carlos Alberto.
Ou Evandro?
Carlos Alberto. Pior?
Pior, Carlos
Alberto. Eu acho Evandro pior.
Ainda acho Carlos Alberto pior.
Evandro
tá quase lá. Acho
que eu vou dizer Evandro, porque eu acho Evandro pior também.
É, por exemplo, Carlos Alberto. Isso que aconteceu. Isso aí que aconteceu. Depois, como é que ele ficou? Ele ficou sem falar contigo?
Não,
ele dava entrevista pra ele. Pois é, por duas vezes o presidente da FPF, errado nas duas. Errado nas duas. Ficou sem falar com o Idélio Pernambuco.
Inclusive, Carlos Alberto. E aí, eu tomei como elogio. Eu participei de um debate da Transamérica uma vez com ele. E aí, obviamente, discussão, discordando dele e tal, tal, tal. Quando terminou o debate, que ele tava entrando no carro, e eu tava dirigindo meu carro, aí ele me chamou. Eugúlio, vem cá. Eu disse, pronto, vou apanhar agora. Aí eu cheguei, disse, diga, presidente. Olha, quero falar pra você que você faz suas críticas a mim, eu não concordo, você também não é obrigado a concordar comigo, mas eu lhe respeito, porque suas críticas não são pessoais, blá, 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 blá. Eu respeito você como jornalista, sei o que, e passou. Eu tomei isso como um grande elogio.
É, mas foi.
Mas é, assim, o fato dele ser uma pessoa do meio do futebol, ele é um desportista. Carlos Alberto era um desportista.
15 anos à frente da Federação
Pernambucana. Era um desportista.
E esse lado...
Gostava de futebol.
É, mas Evandro já tá preparado para ficar dessa forma também.
Exatamente.
Tipo, já se reelegeu dizendo que não valeu a primeira eleição e que a próxima pode ser a outra. Ah, meu irmão, eu já botei a conta aí. 12 anos.
Eu acho que...
Ele vai ficar.
Mas Evandro,
porque ele vai me dar lá. Ele só aceita uma reeleição, mas agora...
Era do futebol.
É, mas...
Evandro não é. Evandro...
É, não é, mas Carlos Alberto era aquele dirigente... Cartola clássica, aquele que...
Cartola clássica.
Cartola clássica. Cartola que intimidava.
É, a bronca com Cartola Novo, a gente não sabe exatamente...
Evandro é muito liso.
É. Evandro vai chegar lá. Evandro vai superar. Não duvido não que ele supere o Carlos Alberto, não, mas ainda... Pelo tempo de serviço...
Veja.
Prestados, entre
aspas. Ele ficou esses 3 anos. Esse vai ficar o quarto, né? Não considerou essa primeira eleição como reeleição, apesar de que era o vice, mas, então ele considera que a próxima vai ser reeleição. Se ele não for a CBF, que é a meta dele, e ser pelo menos vice da CBF, significa que ele pode ficar com 3 mandatos, mesmo que na cabeça dele só seja.
Então vamos para a votação para poder fechar. Cássio, pior.
Eu acho que eu vou votar e vou. Não fez nada outro mundo também, não, mas. Começou muito bem, com muitas propostas, e acabou sendo um pouco mais do mesmo.
Ainda vou com Carlos Alberto, Evandro vai esperar. Pelo Evandro. Tempo de serviços prestados, entre aspas, Carlos Alberto.
Evandro também. Ó, vamos pro próximo então?
Por enquanto tivemos Balicuk e Bala, Carlos Alberto e Evandro. Evandro.
E no caso, pior, né?
Evandro pior, né?
Bala melhor.
É. Vou até escrever aqui do lado, pior. O Carlos Alberto e Evandro, porque foi uma novidade que o Fred trouxe aí.
Eu vou botar Evandro, mas sem tanta convicção. Mas pra deixar bem claro, eu achei que Carlos Alberto teve seu momento. A truculência, o regulamento modificado.
Não, dá pra gente já esse.
Não, só deixando bem registrado.
Tá registrado.
Vamos se manter no cenário local?
Nossa, bora.
É, o que tem aí? Tem um aqui que, pelo que a gente já conversou em outros momentos, deve ser unanimidade. Mas como também foi bastante solicitado que a gente respondesse isso, pra não dizer que a gente pipocou, vamos colocar rapidamente. Torcida do Sport ou a torcida do Santa? Deixa eu... quem é o melhor, mas...
É quem é maior.
Quem é maior, né, nesse caso.
Eu vou responder, até porque eu tenho uma teoria. A torcida do Sport é maior do que a do Santa. A do Santa é maior do que a do Náutico, não se compara. A do Sport é maior. A minha teoria é o seguinte. A torcida do Náutico é menor porque, historicamente, pode ter se mudando isso recentemente, mas, historicamente, é uma torcida mais das classes C, A e B, a classe, que é uma
parcela... Não, não, é o que diz
uma parcela menor da população. A grande maioria da torcida do Náutico é considerada nessas classes, que é a menor parte da população. A do Santa é mais povão. Obviamente, a população mais povão é maior do que a classe mais rica, mais abastecida financeiramente. Então, é bem maior do que a do Náutico. E a do Sport é a torcida que engloba todas essas transita nas classes sociais A, B, C, D.
Bom número, né?
É, por isso que eu acho que a torcida do Sport é maior em todas as classes. A do Santa tem a sua base nas classes C e D.
Mas você acredita que nas classes C e D, quem tem a maior torcida? Sei que você não é um instituto de pesquisa, mas nas classes C e D.
Aí eu acho. Talvez o Sport, mas uma diferença muito pequena. Aí realmente eu acho muito pequeno. Aí, sinceramente, se vocês entrarem num subalto, Vasco da Gama, Alto Morro da Conceição.
As comunidades.
Nas comunidades.
Primeiro ponto, pesquisa sobe morro. Pesquisa sobe morro, só para deixar claro.
Sobe. Claro, claro.
Tanto eleitoral quanto futebolista.
Nas classes mais, eu acho muito pau a pau aí. Realmente eu acho muito pau a pau.
Fred.
Então, a gente tem. Que critérios a gente pode usar para medir?
Tamanho.
Não. Não, sim, mas assim, que critérios palpáveis? Assim, pesquisa.
Sim, sim,
todas
claro.
São...
Nenhuma pesquisa do Santa Cruz na frente.
Exatamente. Todas trazem o Sport na frente. Convívio. Um convívio dentro de todos os seus núcleos.
Círculos.
Círculos. Só a família que não conta, porque normalmente a família direciona...
É uma coisa só, normalmente.
Uma coisa só. Nem sempre. Na minha, por exemplo, não é. Meu pai é Santa Cruz, minha mãe é Náutico.
Irmão.
Acontece. Agora,
como foi isso, hein?
Meu avô era Sport.
E era teu avô que tinha uma influência maior sobre você.
E enfim, eu ia me levar pro jogo e enfim.
Faz muita diferença, né?
Faz muita diferença. E pra jogo é o estádio que é que.
Mas você chegou a treinar no Santa, não veio?
Mais pra frente treinei. Fui goleiro de Santa Cruz.
Botou a camisa coral.
Coloquei. Agora, veja como o mundo era diferente antigamente. Eu, lógico que eu defendi a camisa do Santa. Em jogos de campeonato, pernambucano.
Qual a categoria?
Mirim, pré-mirim, uma coisa assim. Era bem pequeno.
Salão?
Mirim, salão. Agora, eu ia treinar com a camisa que tinha o escudo do Sport.
E não tinha problema.
Costurado. Não tinha problema. Às vezes tava um coletezinho lá, mas não tinha problema. Não, hoje eu acho que nem entrava, né?
É, hoje é proibido. Na verdade, hoje tem uma determinação nos três clubes. Que não pode entrar com camisa de outros clubes.
Determinação correta.
Eu acho correto.
Eu acho médio.
Não.
Os três clubes têm essa determinação?
Sim.
Ah, eu já trabalhei com camisa de outros times. Não sei
os
três clubes.
O que me disseram, o que segundo me disseram...
De Milão.
Celso, eu não sabia que existia isso não. E eu sempre defendi que existisse.
Eu sou a favor. Sou a favor.
Mesmo que seja um clube Boca Juniors.
Não, mesmo. Não, essa regra não é muito bem executada, não.
Não,
essa,
não. Mas, existe a determinação. Mas, né?
Mas se fosse o clube, uma instituição privada, deixando bem claro isso, eu sou completamente...
Lembrando que não vale para jogo, porque no jogo o estádio deixa de
sim.
De ser
do Fluminense.
Não, mas, por exemplo, um clássico Sport da Cruz, o cara não pode entrar com a camisa da Cruz nas sociais do Sport.
É.
Não pode. Sim, eu sei, não pode. Né? Veja, não é questão que não tem. Não estou dizendo que é. Não, mas ele pode ser. Veja, ele pode ser sócio, até que. Pode. Vamos supor que é uma coisa, um clássico que existe. Tem cidadão por aí que é sócio dos três. Ele poderia, teoricamente, ele poderia ser sócio dos três. Que é, só para estarrar mesmo, meter a camisa. Não pode.
Eu conheço.
Não estou falando de não deve, estou falando que não pode.
Então. Falta a opinião de Cássio, que vai trazer números.
Não. Já que você falou de pesquisa,
não, a minha pesquisa tem mais um ponto também, que é aquela história que é brincadeira, não vale nada, mas todo mundo aqui, festa, show, sempre tem aquela história, né?
No galo.
No galo, aquela história de Luciano Vale, aquele vídeo clássico do Luciano Vale.
A turma do pinguim.
Santa, Náutico, Luciano Vale chega e fala assim.
É agora.
Oh, presta atenção agora.
Mas vamos lá, mas a torcida da Cruz até reconhece alguns pontos isso, mas chama isso de modinha. Então, assim, vou pela pesquisa do Ibope, que foi a mais recente. Foi a que colocou Sport Santa Cruz em níveis mais próximos nos últimos anos que eu tenha visto, que eu tenha conhecimento. O Sport apareceu com 2.200.000, na pesquisa anterior tinha 2.400.000, e o Santa apareceu com 2 milhões, na anterior tinha 1.200.000. Não morreram 200 mil torcedores do Sport em 4 anos, e não nasceram 800 mil torcedores do Santa Cruz em 4 anos. É questão da margem de erro, da questão da amostragem, mas a pesquisa do Ibope é o instituto mais famoso do país, ou mais famoso, e é para ser levado a sério. Mas ainda assim, isso é o reflexo do tricampeonato do Santa Cruz, ou seja, tem aquela questão toda de ter subido divisão. Mas ainda assim, mesmo com esse momento, mesmo com essa aproximação, o Santa não ficou à frente. Eu já fiz um levantamento de todas as pesquisas de torcida. Se não vou dizer que tem todas não, mas tem quase todas, porque já foi muita pesquisa que eu levantei. De 83 para cá, desde a Gallup, em 1983, que curiosamente a do Náutico apareceu na frente do Santa. É até curioso isso. Apareceu bem perto do Sport, em terceiro lugar o Santa. Não acho que era, que não sei se 83 o Náutico teria, mas no reflexo dos anos 70 é bem improvável que o Santa Cruz colocar a década que bem teve, provável. Que tivesse, mas teve. Mas eu estou falando de pesquisa, mas por exemplo, o que eu tô querendo dizer é isso. Mesmo sendo duvidoso, mas o Náutico apareceu na frente do Santa. Mas nunca o Santa apareceu na frente do Sport. Que poderia ter esse mesmo cenário duvidoso, mas ser o contrário. Nunca aconteceu.
Vocês concordam com a avaliação que eu fiz de faixa?
Não, concordo. Não é questão de concordar, não. É questão de que é assim. Porque essas pesquisas, quando elas fazem esse levantamento, elas colocam nível de escolaridade, nível de classe. E é um fato. Agora, o Sport geralmente fica na frente de todas as classes. Sendo uma proximidade maior do Náutico nas classes A e B e até C, mas mais A e B, e o Santa muito mais na C e na D e na E, sobretudo. Mas assim,
pode, mantém uma
mantém uma regularidade.
Então é isso mesmo.
Então, aí se fala média de público. Aí, por quê? Que são alguns sofismas que tem. Por exemplo, o Santa Cruz tem uma média de público gigantesca. Não significa. Tem uma média de público, bota muito mais gente que o Sport. Sim, meu amigo. Tá botando até mais gente que o Flamengo. Se tu tá querendo dizer que tem mais torcida do que o Sport, se a lógica é essa, tua torcida é maior do que a do Flamengo, porque quando tu colocou 40 mil pessoas, o Flamengo não colocou isso tudo, não.
A média de público depende
não,
muito.
Mas, não, mas é porque na cabeça de muita gente é isso. E quase que eu perco o raciocínio de uma coisa, porque que eu citei o Ibope, até lembrei agora. Porque se você entrar no site do Ibope, quando fala de pesquisa, ele é bem claro. Torcedores e simpatizantes. Pesquisa de intenção, não é intenção de voto não, é pesquisa de preferência de torcedores e simpatizantes. Isso tudo sendo um número só. E para mim é um número só. Aí depende, tem pessoas que querem dizer que é mais torcedor do que o outro. Eu não gosto disso. Eu não gosto de dizer que esse cara é sócio, ele é torcedor porque aquele que não é sócio tem uma camisa falsificada, ou então aquele que não vai a jogo, ou então aquele que escuta poucos jogos. Meu amigo, se o cara tá dizendo que é torcedor, o cara é torcedor. Meu irmão, agora você quer que a sua paixão seja do tamanho da paixão do cara? De repente pode ter um cara que é mais paixão que você, que tem mais paixão que você, e diga que você não é torcedor. Aí vai ficar o quê? Vai ficar o cara de cu? Não, mas porque é uma mania de querer ser mais torcedor que os outros, que o outro torcedor é modinha, que sempre o rival é que é modinha. Não, meu amigo. Sempre tem nível de paixão. Tem cara que escuta pouco, tem gente que vai uma vez pro campo no ano, tem gente que nunca foi, mas que escuta no rádio, que comprou presente, que nunca foi.
Quem nunca escuta, quem nunca nasce.
Mas sempre dá um presente pros filhos, pros netos, que vai lá na loja
e compra. Só pra... E o cara que nunca foi, não escuta, não vê rádio, não diz, não sei. Aí, qual o time? Aí diz qualquer time lá. Esse que você considera? Torcedor?
Irmão, o cara não vai dizer qualquer time, não. Por que o cara escolheu um time? Ele podia dizer, simplesmente dizer que não torce por nenhum time. Meu irmão, não é obrigado a ter um time, não. O cara podia dizer, eu não tenho um time. Se o cara, sendo isso tudo que você falou, e o cara ainda tá dizendo que tem um time, por que tu é que vai dizer que o cara não tem um time?
Não, mas eu tô argumentando, eu tô dizendo, é isso que eu não aceito, meu irmão. É torcedor. Quando o Flamengo diz que tem 35 milhões de torcedores, meu amigo, pelo amor de Deus, quantos daí a gente discutiria? Quanto daí a gente discutiria esses 35 milhões do Flamengo? Uns 20 milhões no mínimo. No mínimo. 20 milhões
pelo,
são assim.
Pelo mundo.
Não, aí. Tô nem falando. Cara, que nunca viu o Flamengo entrar. Que nunca viu o Flamengo na vida, enfim. Isso é um motivo amplo, mas.
Misto vale também.
Claro. Não. Eu já. Não, seria.
Misto vale ou não vale?
Se o cara, quando nessas pesquisas. Ele, vai, poder ele vai dizer um. É. Geralmente as pesquisas eu considero o primeiro.
Ah, não, ele pode dizer, sou cara. Flamengo e sou Sport. Não,
diga
difícil.
Não.
Flamengo e.
Meu irmão, 99% das pesquisas, porque algumas colocam o segundo time, mas é a coisa mais rara de aparecer.
CRB e Fluminense.
Dizem um time.
Sport Central.
Até porque, muita gente não gosta de falar, mas até o início dos anos 80, era comum em Pernambuco você ter um segundo time. Porque, meu amigo, era normal no Brasil existir o time
do segundo time do estado, de fora.
E o seu time nacional. Era a época onde a Rádio Nacional influenciava muito, onde a Globo, pelo amor de Deus, só transmitindo jogo dos caras, influenciava
hoje,
demais.
Hoje é assim, pô.
Hoje chama novo além. Hoje o cara
tem internacional. Na Europa.
Pois é, hoje o cara.
Eu sou Barça.
Hoje o cara é Flávio. Hoje o cara é
Barça.
Como é que tu é Barcelona? É assim.
Peraí, João, tu é Barça aí na Itália.
Na Itália eu sou.
Inter. Ele teve que olhar
por pra exemplo, camisa. Sou real na Espanha, Lazio na Itália.
Aí. Saint-Étienne na França.
Quantos times tu tem, João? Tu tem time em todo lugar.
Só Olympique Marseille.
Penharol, no Uruguai.
Penharol. Aleluia.
Penharol, no Uruguai. Inclusive Penharol.
Até com. Tem, vamos lá, tem muito time aí, pô. Bom, vamos partir pra próxima aqui.
Mas ficou claro.
Ficou claro.
Todo mundo votou Sport?
Sim. É. Tem um aqui, olha aí. Bahia ou Sport?
Essa vai dar um pouquinho de polêmica.
É a mesmíssima comparação de Santa Cruz e Náutico. E esse programa está sendo gravado com o Bahia sendo eliminado. Porque se o Bahia estivesse nas quartas de final da Sul-Americana, era outro. É claro? É claro. Claro. Não passou. Oitava de final. Oitava de final da Garra chegou também.
Vamos lá. Eu me volto a Bahia.
Mas, concorda?
E no intervalo entre o. Capítulo 1 e o capítulo 2, acompanhamos aqui nos celulares.
No celular. Está sendo gravado secando, com o Bahia sendo secando. Eliminado pelo César Valerro.
Dizem que secaram aqui.
Dizem que secaram.
Eu não sei nem o nome do time pelo qual eu torci.
Vamos lá.
Como é o nome do time que eu torci, Jorge?
Eu acho que é o César Valerro, Universidade César Valerro, é um negócio desse.
Ó, vai dizer, vai responder não?
Vamos lá, mas Bahia ou Sport?
João, Bahia. Para mim, Bahia. É, tem dois títulos nacionais como Sport, só que um não contestado.
Justo.
Certo, o Sport é contestado.
Sim.
Certo.
A torcida do Bahia, se a gente for
não diria pesquisa, que pesquisa... É contestado, mas já não é mais contestado pela justiça. É um contestado...
Não é
um
contestado...
É, moral.
Moral, é.
Moral.
Torcida, a maioria das pesquisas que foram divulgadas dessa...
Aleluia, do Bahia, você falou direito.
A do Bahia é maior.
A maioria das pesquisas disse isso. Nem todas.
A do Bahia é maior. O que mais? Campanhas nacionais.
Estrutura.
Estrutura do Sport é maior.
Não é maior não, meu amigo, é muito.
Mas, cara, tu é... Meu irmão, quando eu falo maior, aí tem uma quantidade de quantas vezes... Maior é maior, porra.
Mas, por exemplo, Santa Inácio... Não, é maior, não.
A questão que a gente falou do patamar, isso aí do muito maior, que eu tô falando aqui, é outro patamar.
Não, vai ficar me vigiando agora. Maior. Mas quando maior, é maior, porra.
Mas, por exemplo...
Maior não é menor.
Mas sabe qual é a comparação?
Mas a diferença que é o seguinte,
ó. A comparação Santa Inácio. Um tem estádio, outro tem estádio. Um tem CT, outro tem CT. Sport Bahia, um tem estádio, o outro tem estádio. Um tem CT, o outro
é construindo maior.
CT. Então a diferença estrutural de Sport Bahia é uma diferença maior do que a de Santa Pernalto.
Representatividade nacional. Eu acho o Bahia maior.
Também acho que tem.
Bahia é um dos clubes fundadores do Clube dos 13. Então, assim, por tudo isso, Bahia.
Não, eu acho que eu vou votar Bahia. O Bahia... Porque o Bahia está na primeira divisão, por exemplo. O Bahia está na quarta Série A seguida. O Sport conseguiu ficar 3, pontos corridos. E tá lutando pra ficar pela quinta vez.
Mas vai cair pra Série C, o Sport nunca caiu.
Sim, mas ele tá falando no momento atual. Mas, por exemplo, a Série C conta... Sim, a Série...
história do fundo da
Claro, vai contar hoje. O fundo do poço do Bahia é muito maior do que o fundo do poço do Sport. Ponto. O fundo do poço do Bahia...
Isso pesa.
É muito, mas muito maior. Caiu pra Série C...
Ficou na Série C.
E ficou, jogou 2 aninhos lá.
Foi.
E não subiu como campeão, não. Ainda foi...
No jogo da tragédia, né? Da Fonte Nova.
É, o jogo do acesso.
o Bahia está lutando para ir para uma quinta divisão seguida nos pontos corridos, na primeira divisão.
Quinta manutenção.
Quinto ano. Que seria o quinto ano. Tá na, mas de qualquer forma tem quatro. O Sport só conseguiu ficar três. Enquanto o Sport,
pontos corridos.
Enquanto o Sport caiu nas últimas duas vezes que participou. Então o Bahia, nesse momento, e nenhum dos dois ficou entre os dez, o Bahia já é um time mais... E conseguiu ficar um time mais sólido nos pontos corridos. É um momento do brasileiro, pontos corridos, um momento. Aí vai o brasileiro de divisão. O Bahia tem a Série C, isso vai pesar contra o Bahia. E no Nordeste só dois times não tem Série C, Sport e Ceará. Na verdade, até o Ceará pode dar essa rotada também.
Exatamente.
Aí isso vai, títulos nacionais, tem um empate numérico, mas com uma vantagem moral para o Bahia. Também concordo. E até o fato de a Taça Brasil, que ter sido unificado brasileiro, ou seja, agregou um peso maior à Taça Brasil, agregou, mas mesmo que não tivesse agregado, ainda havia e o status
de Pelé, né?
Não é nem isso. Era o status de ser primeiro campeão nacional. Porque, meu amigo, meu irmão, não é o primeiro time do Nordeste a ser campeão nacional, não. É o primeiro time do Brasil a ser campeão nacional. Isso aí, meu Deus do céu. E ganhando o campeonato do Maracanã. Não tem como discutir um título desse. Conquistas regionais. O Sport tem mais. Tem só o dobro. Então, tem.
Mas o Bahia tem um em cima do Sport.
Sim, tem um em cima do Sport. Aí, circunstancial. A de 94, o Sport tirou o Bahia na semifinal. Não foi na final, mas tirou na semifinal, nos pênaltis. Tem três da Copa do Nordeste, o Bahia tem duas Copas do Nordeste. E o Bahia já tirou o Sport outras vezes. Aliás, isso pesa muito a favor do Bahia. Nos dois títulos nacionais do Bahia, o Bahia tirou o Sport duas vezes nas quartas de final.
Em 88, com dois empates.
Não, e nas duas de forma traumática para o Sport. Em 88, com dois empates.
E um golzinho.
Com Nando perdendo o gol na prorrogação. Não teve gol roubado, foi o fato desses dois empates. E em 59, que era aquela mesma situação do Náutico, que não havia saldo, havia ponto. O Bahia ganhou o primeiro jogo. O Sport ganhou o segundo de 6-0.
Na ilha?
Na ilha, 6-0. Não tinha saldo. A única coisa que o saldo fazia era jogar a segunda partida em casa. Aí o Sport conseguiu perder do Bahia. Eu vou votar o Bahia por esse momento do Bahia. Há 3 anos atrás não tinha como o Bahia ficar na frente, não. Até porque o Sport estava num ascendente muito maior da Copa do Brasil, uma chama que o Sport deixou diminuir. Caiu duas vezes depois. O Sport já caiu duas vezes depois que foi campeão da Copa do Brasil.
Vamos tentar fazer organizadamente, como a gente fez com...
Náutico
e Santa.
Já fez isso.
Torcida, maior, não muito. Maior, não muito.
Vamos lá, torcida. Então vamos começar por torcida.
Maior.
As bases que a gente tem...
São as pesquisas a favor do Bahia.
A favor do Bahia. Maior.
Certo.
Títulos.
A gente só pode comparar nacional, porque não pode
comparar... Não, eu acho que pode comparar regional.
Bahia são dois times só.
Sim. Regional, e ainda pode colocar uma Série B, querendo ou não, Bahia jogou Série B e não tem. Então assim, o Sport tem fora de Pernambuco. O Sport tem 7 títulos. O Bahia tem 4. Mas os nacionais do Bahia pesam mais do que os do Sport. Mas de qualquer forma, o Sport também tem 2 nacionais.
Eu diria que assim, é como foi o Santa Cruz e Náutico, que foi meio que no Photoshop, seria Bahia também.
Pronto,
nessa parte de títulos, eu colocaria um ponto recente. E...
O Sport tem 40 campeonatos disputando contra 2, o Bahia joga contra 1.
Nos anos 40 não era no Vitória, mas tem outros times lá, Galícia.
É cansado.
América tinha uns caras que complicavam também. Mas assim, o que eu acho, tem um ponto importante aí que o João tocou, que é representatividade nacional. Nesse ponto, eu acho que mesmo o Bahia estando no momento de maior estabilidade na Série A, nos últimos anos, na atual geração, essa representatividade talvez tenha sido invertida. A Copa do Brasil do Sport pesou muito.
É o último time
do G4 do G12 a vencer, né?
Justamente quando o Bahia estava em baixa.
Mas assim, isso é para a nova geração. Se você considerar todas as gerações, e até porque o Bahia tem uma coisa chamada, tem uma coisinha forte que pesa a favor dele. O nome, Bahia.
Que é um estado maior do que Pernambuco também. Eu acho que o Sport igualou um pouco essa representatividade.
Foi muito importante a Copa do Brasil.
Igualou um pouco para a nova geração.
Se não tivesse a
Copa do Brasil,
não haveria discussão. Igualou para a nova geração. Talvez seja até mais temido. Aperreia mais. Tipo, é mais chato. Nos confrontos com os grandes, dá mais trabalho. Copa do Brasil chega mais.
Não, se a gente fosse colocar competição nacional por competição nacional, ficaria uma disputa muito boa. Porque, por exemplo, o Bahia tem 3 finais da Taça Brasil com 1 título e 2 vices. O Sport não tem nada, tem só uma semifinal. Mas no Campeonato Brasileiro o Bahia tem um título, o Sport tem um título. Na Copa do Brasil o Bahia não tem nada, o Sport tem duas finais. Tem um título. E ainda tem o vice da Copa dos Campeões. Ou seja, juntando, cada um tem quatro finais nacionais e dois títulos. É muito parelho, pô.
Foi o que eu falei. É Bahia, mais uma situação aí, do Náutico e Santa.
Entra a questão da estrutura. Entra a questão da estrutura bem em prol do Sport.
Isso é o mais vantagem do Sport é essa.
Bem é mais. Grande,
bem maior. Mas eu concordo que no desempate mesmo, na hora de dizer, ó, quem é maior mesmo
é o Bahia. É o Bahia. Até porque a gente seria contraditório se a gente desse um peso da estrutura do Esporte maior, porque o Náutico a gente considerou que tem estrutura maior do que o Santa, ainda mas na dividida...
Ainda que, como você lembrou, a diferença da
estrutura Esporte do Esporte para o Bahia é maior do que a do Náutico para o Santa.
Fechou?
É. Eu volto, César. Fechou, Bahia também.
Agora,
Bahia. Vou, assim, não tenho o que acrescentar não, é exatamente isso.
Não, só para a gente tentar fazer um programa mais ágil, para ver se... Responder o maior número de perguntas possível nesse programa.
Mas eu vou complicar agora.
Eu queria
puxar dessa daí uma outra que a gente debateu, a gente chegou a escrever e tirar, que a gente não conseguiu formular
G4 exatamente. G4 Nordeste?
Não. Esse a gente já discutiu muito. Esse é pesado. Esse é outro pesado. G4
Maior Nordeste. Porque você diz três.
Mas é porque não é um tira-teima esse, né? Teria, tipo,
é uma pergunta, né, velho? Quem é o quarto maior time do Nordeste?
Isso.
Porque os três, quem são os três?
Sport,
Sport, Bahia e Vitória. Bahia e
Vitória.
Sport,
lista. Esqueça a ordem. Sport, Bahia e Vitória.
Sim. Seria Bahia, Sport e Vitória.
Não, esqueça a ordem.
Mas esses três...
Não tem, você ninguém, não consegue...
Esses três, da Bahia ao Piauí,
Não se discute.
Não se discute. Todos os estados...
Se discute. No Ceará...
No Ceará. Ah,
por causa dessa história.
A rodada,
isso é de onde surgiu.
Foi de onde surgiu. Muito bem lembrado. Parabéns, professor. Valeu, rodada de abertura do Castelão. Sport e Fortaleza, Ceará e Bahia. Os quatro maiores clubes do Nordeste em ação. Nesse final de semana, na abertura do Castelão.
A repórter que estava apresentando.
Aí, turma, como é? Mesmo? É isso que estão dizendo aí no Ceará. É pela aí.
Mas vamos seguir a ordem do programa.
Não, tem calma, entrou no debate bom. Esse debate a galera gosta mais disso.
A galera gosta mais disso do que de antes.
Sim, Elo Gustavo Borges.
Tu conhece?
Não tem não, mas foi o que veio na cabeça.
Cielo.
Cielo Gustavo Borges?
Lógico, pô. Não,
Cielo,
é
lógico.
Cielo de muito.
É porque Cielo tá, mas é contra outro aí.
Medalha
é
de ouro olímpico, só isso.
Não, mas medalha não conta, não, isso aqui.
Na mesma modalidade.
É na mesma modalidade.
A gente tem ensaiando entrar na discussão de Ana e João de novo. Mas
Gustavo Borges tem quatro medalhas.
Complicou,
mas o outro é ouro, pô. No desempate.
Não, mas vamos lá.
Um país tem uma medalha de ouro, o outro tem quatro.
Velho, quem preenche mais o armário?
Vamos responder o G4?
Vai, diz aí.
Vamos responder o G4?
É difícil.
Por que você não vai pra G5?
Não, porque é 4.
Porque G4 é uma coisa histórica, futebol, pô. G4 é semifinal, tipo, é uma coisa, é um número clássico do futebol.
Porque aí, vamos lá, é um consenso.
É, os três.
Bahia, ou pelo que falou, no Ceará poderiam ter
Bahia, Sport e Vitória.
Bahia, Sport e Vitória, por regularidade de Série A, por...
Representatividade
de Série A. Por número nacional, de finais nacionais, por participação tudo, internacional, tudo. Regional.
A conta é a mesma. De você consideração que a gente usou para Náutico e Santa, porque senão a gente já descarta o Náutico. Só que se a gente for colocar competições regionais, o peso regional, o Náutico volta
a briga. A conta é a mesma, e aí, verdade, essa quarta vaga, eu acho que teria três candidatos, na minha visão. Ceará, Santa e Náutico.
Ceará, Santa e Náutico.
Concordo.
Fortaleza, acho que já era Força Barra.
Já seria Força Barra demais. Até pro momento.
Apesar, aquilo que a gente apesar de Fortaleza ser muito parelho, é o Ceará.
Mas o Fortaleza está morto na Série C há 200 anos.
Por causa disso, porque não era. Era o contrário. Há alguns anos atrás, era o Fortaleza na Série A e o Ceará arrombado.
Aí eu vou dar minha resposta. Santa Cruz.
Surpreendente. Mas é. Questão econômica, né?
Recife é maior que Fortaleza.
É a mesma regrinha do Botafogo.
É a mesma regrinha do Botafogo, que era a pergunta que eu ia fazer e você cortou.
Será que você ia ter cortado a pergunta?
Não, eu ia fazer.
Será tem um vice-campeonato da Copa do Brasil. O Santa Cruz não chegou nem perto disso.
Nem perto. Mas eu acho que o Santa Cruz é só. É
torcida.
O futebol de Pernambuco.
Será gigante também.
É, o futebol de Pernambuco é mais forte. Futebol de Pernambuco é o futebol mais respeitado.
Agora, o podcast 45 versão Ceará jamais concordaria com isso.
Porque
é isso que eu estou falando. A gente pode até dizer Santa Cruz, mas eu tenho que fazer o advogado do diabo.
Enquanto no lado do
mesmo. Eu vou fazer, eu sou do Ceará aqui.
Como que é o nome daquele caranguejo lá?
Chico do Caranguejo.
Chico. Eu sou do Ceará, quem é jogo? Fala agora.
Isso baixo.
O cara, peraí. Eu joguei final da Copa do Brasil, passando na manchete pro Brasil inteiro. Cheguei já duas vezes na semifinal depois disso, 2005, 2007, com todo mundo vendo.
Não caí pra Série C.
Nunca joguei Série C, outro já jogou três vezes a Série D. Já disputei a final da Copa do Brasil. perdi a final da Copa do Nordeste, coisa que outro time nunca chegou na final. Público bota a mesma coisa, porque na cabeça deles colocam 50
mil. Bota mesmo.
Bota.
É. E aí?
Por quê?
Super trunfo.
Como por quê?
É, pô, tô dizendo, você é pau.
Esse é quatro... pau.
É pau. É difícil.
Mas...
mas é difícil. Entre os...
mas o Ceará não tem ninguém na seleção, o Santa Cruz tem 16 jogadores. Então tem 21. É bronca.
E o Ceará, e agora, e aí, não, puxando tem, a salinha pro Santa, na Campeonato Brasileiro da Série A, o Santa Cruz tem aquela campanha na quarto colocado.
Pronto, tem um quarto lugar.
Que o Ceará nem chegou nem perto disso.
Tem um sétimo lugar em 85.
É.
Vamos pra próxima?
Deixa eu fazer a próxima?
Faça. Oxe, e teve resposta não, essa pergunta não foi?
É, a minha foi Santa Cruz.
A tua.
Porra, é bronca, bicho, aí...
Não pode dividir, não.
Pode
não.
Aí
dividir, não.
Não, dividir não.
Aí, mas aí... G4,5.
Que é isso, mestre?
Tu volta
já aí. É o tiratei, mano.
Tá, achando que tá rindo de quê? Volta aí, então.
Santa Cruz.
É muito bom, podcast no Recife é mais fácil.
É.
Não, mas Santa Cruz...
Mas Santa Cruz. Vou voltar assim. Santa Cruz, por estar aqui no Recife. E se fosse podcast 45 no Ceará, era impossível, convencer alguém de que o Ceará é melhor do que o Santa
Cruz. Mas se fosse podcast 45 minutos em São Paulo...
Quem tem mais participação na Série A? Santa Cruz ou Ceará?
Aí só o Cássio responde.
Veja, pronto. Até aquela estatística que a gente contou, o Ceará já ficou na primeira divisão de pontos corridos sem cair. E o Santa Cruz nunca conseguiu.
Eu sei quem participou mais vezes da Série A. Mas é muito difícil. É muito difícil.
Escolher um...
Jogar
tá pra doido cima. Pra escolher o Ceará. Tá doido.
É, eu acho que eu vou do Ceará. Eu vou do Ceará.
Posso fazer. Tu vai de quem? Santa Cruz, né?
É o quê? Peraí.
Não é pra achar que ele é de Santa Cruz. Não,
mas... eu dou muito valor ao estado do Arruda. Eu acho que um clube que tem um estado daquele tamanho não pode. Pô, o Ceará tem o Castelão lá, mas é público assim. Mas o Santa Cruz tem um estádio, pô. Um estádio que já entrou 96 mil pessoas. Né? Já, em algum momento da história, chegou a ser o quarto maior estádio particular do planeta.
O Ceará é o maior time do estado.
É, mas...
Santa Cruz não é o maior time do estado.
Mas o Sergipe também é o maior estado do Sergipe.
Mas aí diminui muito.
Sim.
Isso
não, é... o futebol pernambucano está muito à frente do futebol cearense.
Eu também, acho que esse é o ponto de...
Eu também, esse para mim é isso que está pesando na minha decisão.
O Santa Cruz tem mais torcida...
Tá ligado que
o
Fred empacou
outra coisa aqui. Outra coisa.
Ainda vai entrar uma...
A gente disse que o Ceará tem mais torcida... Mas o Santa Cruz tem muito mais torcido que o Ceará.
Isso é 42 mesmo... minutos, meus senhores.
A gente tá com 42 minutos.
A gente respondeu duas perguntas.
Por favor, Santa Cruz. Agora, Santa Cruz aceitando o Ceará.
Agora, vou fazer uma pergunta. Vou contrariar pra seguir pode a mesma linha.
Santa Cruz aceitando o Ceará?
Não, vamos fazer.
Pode.
Vamos seguir o um negócio aqui.
Deixa eu fazer uma pergunta. Ah. Eu tô tentando. Eu ia fazer. Aí, Cássio cortou.
Não, tu já fizesse o negócio do G4 aí.
Não fui eu, não. Eu ia fazer. Cássio interrompeu, ficou essa. Botafogo. É maior do que
Curitiba, Atlético, mesmo naipe. Vamos nem deixar mesmo naipe.
Eu acho maior ainda.
Mesmo naipe.
Eu ainda acho maior.
Mesmo naipe.
Eu acho maior.
Maior em quê?
Eu vou até deixar o microfone aqui em cima e vou só observar agora. Eu ainda acho maior.
Vamos lá, maior em quê? Diz aí. Tem um título... Em dívida eu tenho certeza que é.
Calma, Jorge.
750 milhões calma. Só deve.
É o clube brasileiro que mais cedeu jogador para a seleção brasileira. Não conta não?
Isso aí foi o sexto critério de desempate naquele negócio do Santináutico.
Não conta não?
Foi sexto o sexto
critério de desempate. É o time que teve...
Então a gente vai ter que passar
é um time
então é o maior do Brasil.
É o time não. Não é o maior do Brasil. É um time que teve um dos maiores jogadores do futebol mundial. Garrincha. Certo. Um dos maiores laterais esquerdos, se não o maior lateral esquerdo da história do futebol.
Então você é partidário do G12.
Não, as coisas
não mudam.
Não.
Porque nos anos 60, porra, tudo que você tá falando acontecia. A gente tá em 2014.
Não, Carlos, deixa ele continuar.
Deixa ele continuar.
Não. Cava o poço.
É,
cava o poço.
Não, vai, continue, não, eu quero estudar, sério. Falar. Nacionalmente, tem mais torcida do que Sport, do que Curitiba. Você encontra torcedor do Botafogo na Amazônia, em grande número. Grande número, em número considerado. Em qualquer lugar, todo estado do Brasil tem torcedor do Botafogo. Certo?
Eu nunca vi jogar com o estádio vazio, não. Até Chapecó tinha gente, mas beleza.
Tá pronto. Então, mesmo, todo argumento que você vai dizer aqui...
Essa é a lógica da história, pô.
É... Tem quantos títulos nacionais? Não só aqui de 95, mas tem títulos nos anos 60.
Vulgo 1.
Tem títulos ou não tem?
Títulos. Veja, o Botafogo tem uma Taça Brasil e um Campeonato Brasileiro.
Disputou com o Santos de Pelé.
Totalmente. Esse time Pelé também é...
Era o melhor time do mundo.
Mas não vale estrela não ganhar.
Era o melhor time do mundo.
Com todo respeito, mas não disputou com o Santos de Pelé não. A Taça Brasil do Botafogo...
Não era na mesma época não.
O Santos estava em volta em outra competição.
Não era outra.
Afinal,
não era...
foi Santos e Fortaleza.
Não era outro.
Era parecido Santos e Náutico.
Mas não era na mesma década, não. Não era do jogador, não era no mesmo período, não.
Quer dizer que por causa disso.
Tá bom, vai. Então vá. Agora diga os seus argumentos porque o Sport é maior do que o Botafogo.
Veja.
O Sport e primeiro, a coletividade.
Primeiro.
Não é maior.
Não é maior.
Pronto.
É do mesmo naipe.
Eu acho o Botafogo ainda maior.
Por exemplo,
tu não usou. Deixa eu só completar para ajudar o João. Ele não usou a questão mais importante. É do Rio de Janeiro.
Só é a questão que a gente
não diz. Não, isso não. O América do Rio não é maior do que o...
Sim, pô, João. Puta que pariu.
Não.
Tu desceu pra esse nível.
Não. Então, o argumento é do Rio de Janeiro.
Não, sim, não. Mas eu também não disse que o Central é maior do que o Ceará.
O argumento não é ser do Rio de Janeiro, não.
Pois esse era o argumento mais forte. O futebol do Rio de Janeiro é o futebol mais forte do que o de Pernambuco, o da Bahia,
sim,
e do Paraná.
Nesse ponto, sim.
Mas em seguida, eu vou refazer um pouco o que o Fred falou. Que é, até porque eu disse lá no começo do outro programa, do 71.1. O Botafogo está mais perto do São Paulo ou do Sport?
Do Sport.
Pronto. Pronto. Essa é a premissa de toda a minha tese.
Não, isso
o G12, o Botafogo está na rabeira do G12. Mas, por ser G12, por existir esse grupo G12, faz com que o Botafogo pareça ser muito maior do que o Sport.
Não,
enquanto
não é. Não é.
E ele é muito menor do que o São Paulo, do que o G12.
Você tá invertendo a lógica da pergunta. Não era muito maior, não. Era maior, não. Não era muito. Já que você gosta tanto de perguntar, muito maior, não. Não era. Não era muito maior. Não é muito maior. O Botafogo, inclusive, eu vi falando aqui que é. A dúvida é se é o maior dos pequenos ou o menor dos grandes.
Pronto, perfeito.
Pronto, é isso. Agora, que ele tá na frente ainda. Está na frente.
Mas a minha frase
aqui
foi...
Todos esses estão.
Mas a minha frase foi... Mesmo naipe. Só isso.
Eu te falo o seguinte. Primeiro, estão no mesmo naipe. Eu defendo que se existe hoje, existe um G11.
Comparar a estrutura do Botafogo com a do Atlético Paranaense é covardia.
Covardia.
Um tem um estádio de Copa do Mundo e um CT que treina a Seleção Brasileira quando vai para a Copa do Mundo.
O outro...
Títulos, assim... Atlético Paranaense, disputa brasileiro, chega em terceiro lugar, disputa também, a Copa do Brasil, vai na final.
Também tem um brasileiro. Também tem um brasileiro.
Não, não. E as participações do Atlético Paranaense? Pelo amor de Deus, o Atlético Paranaense já pegou Libertadores de 2001 pra cá. Pelo brasileiro.
O Botafogo tem muito mais história, Cássio. História não conta.
Conta, mas a história do América do Rio de Janeiro é fantástica.
Pessoal, Do mesmo jeito que Fred falou aqui.
Mas a americanização do Botafogo, não foi o que inventei, não. A americanização do Botafogo é uma coisa que se fala no próprio Rio de Janeiro. É um fato. De cada 10 torcedores do Rio de Janeiro, 6 torcem pro Flamengo, 3 torcem pro Vasco,
6 pro Botafogo. A torcida do Flamengo é maior, a proporção é inclusive maior.
Eu falei do Fluminense.
Flamengo é gigante.
Não se compara. De cada 10, 6 são do Flamengo, 2 são do Vasco, 1 do Fluminense e 1 do Botafogo. Um de cada 10, meu irmão. Em que lugar você andar numa cidade de cada 10 pessoas, só uma torce para um clube?
Se for na divisão mesmo, ainda vai ser 1,5 do Flu e 1,5 do Botafogo.
Nem lá, o Botafogo, como você falou, o Botafogo de repente tem torcedores de outros estádios, porque nem no Rio de Janeiro ele é popular. E isso é um processo lento, mas é um processo real.
Constante.
Nos anos 60.
Lento, porém gradual.
Nos anos 60, o Botafogo colocava 100 mil pessoas, botava 120.
E mas não foi maior por causa de 95. Porque aquele título não acontece se não fosse.
Aí sim, velho. Aí...
Eu tô falando da situação que era, meu velho.
E outra, se a regrinha.
Na final da Bandeira, perdeu. Foi. Uma das muitas pipocadas do Botafogo. Na final da Copa do Brasil, acho que não foi 99, contra o Juventude. Qual foi o público daquela final?
101 mil.
Pronto.
Chega. Chega. Agora, veja só. O Botafogo, ele...
101 mil. Quantos do Juventude tinha ali?
Sim. Ele... Veja só.
Final do Brasileiro de 85. Bangu e Coritiba. Tinha 90 mil.
Meu amigo.
A gente tá falando de 99.
Vamos lá.
Depois de 85, não?
Se o Náutico vai pra final da Copa do Brasil aqui...
Não vai botar gente,
bota não. 70 mil no Arruda. Bota. Te garanto.
Sim, jovem. Mas eu tô dizendo que existe torcida.
Existe.
A torcida existe, pô.
Existe, mas é irrisória dentro do seu próprio estado.
Não, uma torcida que bota 100 e poucas mil pessoas não é irrisória. Me desculpe. Uma torcida que lota sozinho o Maracanã não é torcida irrisória. Não é. Irrisória não é.
No estado que tem mais de 8 milhões...
deu de 12 milhões de habitantes.
Não, é irrisória.
Não, é irrisória.
Qualquer torcida que lota o Maracanã sozinho não é irrisório.
O Botafogo domingo vai pegar o Sport no Raoni de Brito.
Raoni de Oliveira.
O Botafogo é lanterna do campeonato. Tu quer que bota que enche o Maracanã?
Não, sim. Veja só. Mas vamos pro ponto. O Botafogo, a gente só tá discutindo. Qual foi a discussão que a gente fez assim?
Eu não falei Botafogo é, maior, é menor ou maior em nenhum momento. Eu só digo que é o mesmo naipe.
Eu
não mesmo
concordo, eu acho que é maior.
O Botafogo, você acha que é de um porte diferente? Eu acho que o Botafogo é do mesmo porte.
Deixa eu só colocar.
Assim, mesmo sendo maior, mas mesmo naipe.
Deixa eu só colocar. Peraí.
Você falou uma coisa importante. Mesmo sendo maior, tá no mesmo grupo. Se você. A casta. Tipo o. É na Índia, né? Que tem. Que... É. Pronto. Tá na mesma. Só que o Botafogo também. Tá no mesmo grupo. Concordo com você. Hoje está junto com Curitiba. Atlético Paranaense,
Bahia,
Esporte. E bota o Botafogo. Só que desses cinco, o Botafogo é maior.
Sim, concordo. Pronto. É isso. Mas olha só, eu ainda quero Fechou. Argumentar. Eu ainda quero argumentar.
Mas tem processo para ficar menor. Diga, Fred.
Seguinte. Algumas discussões falam assim, isso só se discute aqui, ali. Isso a gente discute... só se discutindo isso aqui por causa do passado. Que o João falou, o passado é muito maior. Lógico. É, senão não tinha nem discussão. Não fosse os anos 60... Garrincha e toda a história do Botafogo.
Tem nem o que falar.
Tem nem o que falar. A gente estaria discutindo. O título de 95 ia ser um aborto semelhante ao fato de o São Caetano tivesse ganho do Vasco.
Um aborto ao Atlético Paranaense, ser campeão brasileiro. Exatamente.
Ou qualquer um. Eu até acho diferente. Acho que o Atlético Paranaense até constrói mais.
Não, mas assim,
chega
mas
é
um,
mais.
É mais que dizer exatamente. Assim,
é um.
É o próprio esporte. É, assim, é. Um aborto até maior. O do esporte, claro.
Exatamente. Até porque o esporte foi dentro de um contexto
claro, então.
Diferente. O Botafogo cai gradualmente, Cássio falou, lentamente, mas de forma gradual, a cada década, a cada ano, vai encolhendo. Todos esses outros clubes, Bahia já foi para a Série C, voltou, todos evoluem estruturalmente, dão um passo para frente.
O Botafogo disputou a Libertadores ano passado, esse ano, né?
O Botafogo.
Caiu, disputou a Libertadores esse ano.
O Botafogo
disputou a Libertadores
esse ano. Depois de 16 anos.
Mas disputou sendo ganhando a classificação no Campeonato Brasileiro com a colocação...
Foi a primeira vez que ficou no G4 em 16 anos.
Mas ganhou, Cássio.
João,
ganhou.
Isso não conta não, num projeto, entrou, conseguiu a vaga, num projeto que acabou o clube. O Botafogo tentou ser o clube, tentou entrar na ondinha dos outros.
Mas a gente tá discutindo a formação, o clube, o planejamento do clube.
Sim, mas veja só, não é planejamento não. O Botafogo afundou por causa dessa campanha. O Botafogo hoje é o clube que, se não existisse...
Mais deve no Brasil.
Se o Brasil fosse se o Brasil
todos
fosse...
Todos os times... Quanto a guarda envolve o Flamengo?
Mas é
capacidade... Mas o Flamengo tem potencial
devidamente. O Flamengo tem potencial pra pagar...
Eu não tô aqui defendendo armazenado do Botafogo não, minha gente. O Botafogo tem muita armazenada. Agora, não dá pra dizer... Não, porque o Botafogo disputou esse ano uma Libertadores, pô.
Sim.
Mas você não... Você considera...
E no jogo, acho que contra o primeiro jogo da...
O Paranaense também
disputou. Botou uns 40... Sei lá,
40... Você considera importante lembrar que
o
cenário atual,
Libertadores,
o cenário atual do Botafogo, o cenário financeiro atual do Botafogo, pesa ou não pesa?
Pesa.
Qual é o cenário financeiro atual do Botafogo?
Desses clubes aí, desses cinco, o único que corre risco real de fechar é o Botafogo.
Então vamos fazer o seguinte, a gente grava esse podcast, daqui a 10 anos a gente vai discutir, a discussão é hoje.
Não, mas hoje tem a dívida. A dívida é de hoje.
Hoje, veja, tudo bem. A pergunta é, quem é maior hoje? Hoje o Botafogo é maior. Daqui a 10 anos, eu não sei se o Botafogo vai existir, se o Sport vai existir. Daqui a 10 anos,
eu disse que o Botafogo é maior.
Agora, hoje o Botafogo é maior.
Eu disse que o Botafogo é maior também.
Agora,
tá perdendo tempo aqui. É porque assim, Fred de repente quer que não seja. E eu tô até admitindo que seja. Agora, eu boto mesmo
o mesmo patamar. Eu vou aceitar que seja, por um único motivo.
Que é do Rio.
Do Rio. Porque se o Botafogo fosse de Goiás... Se brincasse, ele ia ser o quinto nessa lista aqui.
Sim, mas é do Rio. Mas está no processo lento, mas um processo real e que não tem cara de que vai parar tão cedo.
Até porque o Rio, futebol, uma cidade como Rio de Janeiro, a tendência é que ela não suporte quatro clubes.
A mesma coisa você falou aqui, por exemplo, que você não aguenta três clubes.
É, aqui também já disse isso.
A única cidade do porte do Recife. Eu vou até botar
nem,
o Belo Horizonte.
Nem tem, porque o América Mineiro não tem o potencial de
torcida. A América Mineiro é uma exceção no país, ter três clubes.
O Paraná tá abaixo?
Exatamente.
Com o Paraná? Tá. Que o Paraná é um clube novo?
Tá. O Recife é uma exceção no país.
A gente vai passar
porque Santa Catarina não conta, porque todo mundo é igual.
É, ali é.
Tudo japonês ali.
É. Japonês.
Outra, favor, outro respeito ponto. Com a japonesada.
Não, a gente fala de chinês não.
Outro ponto, João.
Japonesada, pô. Ó. Próximo ponto.
Vamos para descontrair, pelo amor de Deus.
A questão, tá bora para descontrair. Para dar uma quebrada agora.
Eu tô gostando desse clima tenso.
Dilma e Aécio.
Para descontrair, Dilma e Aécio. Vai, vai, segue aí.
Pode contrair.
Ó, Dilma é o seguinte.
Não vai entrar, não, Dilma.
Twitter. Não. Twitter. Segue a gente no Twitter.
Vai. Dilma S.
Eu e o Fred.
55 minutos.
Vieram aqui no podcast, no Twitter do podcast.
Eu vi ali.
Dizer que não vão mais ouvir a gente, não, por causa da posição política no Twitter.
Foi.
Cara, estilou.
O cara estilou.
Exatamente.
Não vou ouvir mais, não.
Mas contra. Contra quem?
Todo mundo. Só, eu acho que
principalmente
eu e tu.
Só lamento.
É, eu também. O cara é
democracia, João.
O cara não quer ouvir debate.
Só democracia.
Pior, o cara misturar. Pior o cara chegar pra gente e dizer, ó, não vou mais. Sei que, o pior falou, sei que nem tem muito a ver, mas acho que são formadores de opinião e não deviam.
É, que besteira. Ó, eu já disse pra Cássio, a gente já marcou uma cerveja no dia da eleição.
A turma já tá trabalhando no texto da derrota. Os dois lá. Os dois lá já estão sentando junto pra escrever o texto da derrota. Vai ser um só. Só vai mudar a frase.
Só mudar o nome.
Vamos pra dar uma quebrada aqui.
PES Pro Evolution Soccer.
Não tem nem graça. Aí você inclui o Winning Eleven.
Sempre fui...
Ou não,
mas
FIFA.
Mike, na história...
Quem é o melhor?
FIFA.
Sempre fui do Pro Evolution Soccer, mas... É um tema bom, assim, porque são 20 anos que a Konami... Eu não vou falar em português mesmo, né? Konami, não. Konami aí, Sport, elas...
Porque era... O do Pro Evolution era Superstar Soccer.
Superstar Soccer, mas aí virou o Winning Eleven, que agora virou o Pro Evolution Soccer. É questão do mercado, tem uma nomenclatura em cada país diferente.
Jean Coutinho, Alejo.
É um clássico, né? Aí,
Alejo é maior que Pelé.
Durante, mas assim, o Pro Evolution Soccer é nessa época quando os jogos ficaram mais parecidos. Porque nessa época do Superstar Soccer e do FIFA, na mesma época, FIFA 95 e 96, eram jogos bem distintos. E não,
Superstar Soccer era bem
diferente. Eram estilos bem diferentes de jogos.
O FIFA era bonequinho pequenininho.
Geralmente era simulador e o Superstar Soccer era completamente divertido. Hoje não, os dois são simuladores. Assim como é a palavra da modinha. Eu comprei o FIFA 2015. Assim, eu tinha no PlayStation 3, eu tinha tido o FIFA 2010.
É, teve alguns jogos, né,
Cássio? O Pro Evolution Soccer 2012. Aí não comprei mais nenhum e agora eu comprei o FIFA 2015. Dei uma chance e tô satisfeito.
Até o 10, o PES era um bom jogo. A partir do FIFA 10... Bom? Não, a partir do PES era um
até
jogo...
Até o 10 era bom o Winning Eleven? Ah, o FIFA?
Não, veja. Até o 10... Eu gostava de jogar o porque eu tenho o PlayStation 2. Gostava de jogar o PES. No PES, no ano 10, 2010, lançou o FIFA 10, e eu acho que o FIFA passou o Pro Evolution. E de lá pra
não
cá,
não foi no FIFA melhor. 10 não, mas foi em 2010. Mas foi quando eles lançaram o jogo da Copa do Mundo. Que foi o jogo, porque era o seguinte, eu vou entrar nessa seara, você acha o FIFA também, né?
FIFA.
Eu vou considerar o PES pelo histórico, certo? Pelo histórico. O FIFA foi o primeiro jogo que eu joguei de futebol, assim, no videogame, era mega ainda, jogava FIFA 94, 95, a galera chegou com um jogo de futsal,
dentro do FIFA.
Era
gol.
Era. Então eu jogava FIFA ali, mas pouco depois, no final da década de 90 e início dos anos 2000, aí apareceu o J-League, que era do Nintendo 64, que era a base para o International Superstar Soccer do... Nintendo 64.
Não, teve o Super Nintendo.
Mas no Super Nintendo é diferente. Era o seguinte. Tinha o International Superstar Soccer.
Que era
tinha
muito
o
bom.
International Superstar Soccer Deluxe. Né? Que era o que rivalizava com o FIFA. Que era o Mega Drive. Aí depois, quando mudou de geração, que foi pro PlayStation, e aí apareceu Sega Saturn, apareceu...
Nessa fase aí eu dei um pause no videogame. Não...
Aí nessa fase apareceu um jogo que era o J-League. Que era o Engine, que era o campeonato japonês. E em cima disso, eles adaptaram o International Superstar Soccer. Entendeu? Botaram o mesmo Engine com a roupagem com o nome e os times do International Superstar Soccer. Quando entrou Alejo de novo, tudo. Aí, beleza. Nesse período, o FIFA deu uma mergulhada. Ficou meio em segundo plano e tal. E aí veio o Winning Eleven, que é a evolução do International Superstar Soccer. E aí o Winning Eleven, ele reinou absoluto. Até 2010.
Pois, exatamente.
E no absoluto.
Era muito bom.
Aí, o FIFA 10 e o Winning Eleven, o PES 10, eu acho ainda melhor o Pro Evolution 10. Só que, naquele ano, a FIFA lançou dois jogos. No segundo semestre, ela lançou o Coin Engine do que seria o FIFA 2011, mas chamando de World Cup. E aí, o World Cup já era melhor que o Winning Eleven 2010. De lá pra cá...
o FIFA foi crescendo e hoje é o melhor jogo do mercado.
E o PES, o último PES é uma porcaria.
O PES 14 é lamentável.
É um lixo.
Mas, pelo histórico, e como a gente está considerando histórico para tudo...
Da fundação até hoje.
Da fundação até hoje, eu fico com...
Mas tá 2-1, FIFA, quem vota mais?
Mas eu tô dando o meu argumento. Eu fico com o PES e o In Eleven. O Fred vai ficar fora porque o Fred não joga futebol, né?
Joga
videogame.
Eu jogo FIFA desde 98. E 98 era fantástico já. Que era o Roto World Cup, que tinha clubes e Copa do Mundo. Eu reconheço que o PES de 2000 a 2005 ali...
2005?
Eu acho. Eu gostava de 2006, 2007. Eu gostava do FIFA da parte de 2006. Já aceitava.
Não, mas aí você sabe que você era uma minoria, né?
Sim, eu sou
uma minoria. Não.
Porque eu sou acostumado
a jogar claro, FIFA. Claro. Só, eu não tô lhe criticando o seu gosto, não. Só tô dizendo que ali a fatia de mercado...
Não, tô não.
Tô dizendo assim... Que ali a fatia de mercado, que o pessoal que não jogava FIFA, é a galera que nunca deixou de jogar FIFA. Como sempre vai ter a galera que nunca vai deixar de jogar PES.
Peraí, meu amigo,
se o cara não para
de jogar PES em 2014, ele é louco.
É o que eu falo em relação ao FIFA.
Justamente.
Com todo respeito.
Não, mas vamos lá. Uma coisa que tinha no PES, que era um saco. Você, pra marcar, você podia ficar segurando.
Rafa, é um detalhe
que hoje não acontece mais. Não é pequeno, que mudava o jogo.
Enfim.
Você não corria pra
eu
você
parei
no você podia ir rapidinho, você podia na cozinha, tomar um copo d'água, ficar segurando, teu jogador tava marcando lá, tentando roubar a bola. Isso pra mim atrapalhava o jogo.
Mas eu conto aí, FIFA.
FIFA.
FIFA. Eu parei no LFoot, da transição do
futebol. LFoot era bom demais, aí sim.
Bom demais.
LFoot. O CM é muito cheio de frescura.
Minha transição do futebol de botão pro videogame parou no LFoot.
Vai.
Ó, galera, a gente vai com uma hora de programa.
Já teve mais 20 minutinhos aí. De 20 minutos não passa.
Posso bora.
Não, é só pra escolher aqui qual é que a gente vai.
Vou
escolher uma boa animada aqui.
Aqui das casas noturnas?
Então tá, João, você vai responder primeiro.
Vai todo mundo responder?
Você vai responder primeiro. Sampa ou Ninfas?
Eu disse aqui, o Ninfas é um ambiente mais familiar. O Sampa é mais agitado, mais nervoso. Sim,
mas qual é a sua resposta?
Eu gosto do ambiente familiar.
E você, professor?
Na beira da piscina.
E você, professor, qual é a sua resposta? O Ninfas, porra, era perto da minha casa antigamente. Na mesma rua.
E você, Fred?
tem aquela coisa, o saudosinho, o caseiro.
Fica por último.
Você.
Fred fica por último.
Eu vou passar vergonha, né?
Por quê?
Porque não conheço as duas caras. Tô pior do que no videogame.
Ei, meu irmão. E aí, Cássio?
Eu só conheço Sampa.
Tá 2-1. Vai, Rafael.
A turma de aquele squat lá é mais barato.
Sampa, meu amigo. Já comemorei aniversário ali.
2-2, empatou.
É agressivo, é agressivo.
Mas daí, vale empate. Pra ninguém ficar com raio.
Deu empate, primeiro empate.
Primeiro empate.
O voto de Minerva. O voto de Minerva foi. Não é isso. O voto de Minerva foi incompetente.
Ou competente demais pra não precisar ir lá, né?
É o pirocóptero. Pra pirocóptero. Ó, pra desempatar, a gente devia ligar pra aquele amigo da gente.
Quem vai desempatar são os ouvintes.
Ó, deixa eu contar a história. Tem um amigo da gente que ele puxou o lá aqui na redação. Aí mostrou os Wi-Fi lá, todo mundo procurando. Ele chegava no Sampa, conectava automático com o meu amigo, tanto que o cabaia.
E aí, professor?
De novo, né, pra lembrar de pirocóptero.
O bom vai ser as patroas escutando isso aqui. Isso aí. A minha não escuta, não.
Não, veja só, pode até escutar, mas...
Vai ter que escutar, não vou dizer o tempo não. Vai ter que escutar
um pouco. Uma hora, não tem perigo. Só se acabouetarem. Só se a turma do Twitter acabouetar.
É, vai acabouetar.
Porque...
Aí desce a pala, né, jovem? Aí desce o caminho.
Não, é tu mesmo.
Não, não acabouetar nada. Vai.
É tão bonzinho a turminha que segue a gente no Twitter.
Mas, então, vamos lá, próxima pergunta.
Próxima pergunta. Vamos pra futebol internacional?
Pergunta o que você quiser.
Ah, depois dessa aí, meu amigo.
Basta ter o tempo aí.
Messi... Ou Ronaldinho Gaúcho?
Oxe, Messi responde.
Messi. Mas o próprio Messi diz que Ronaldinho Gaúcho é maior.
Respeito ele, mas discordo. Eu respeito, mas discordo.
O voto de Messi tem que ser considerado.
Não. Ele não, ele não votou tá pra nada aqui. É. Eu quero saber o que é que o Veto votou aqui.
Ele escolheu ninfas ou...
Ele não votou em nada. Opa. O nível dele é muito maior.
Ó, vamos,
aquele ali não precisa aqui, não.
Ó, vamos dificultar a pergunta. Um dos argumentos que eu discuti com o Lucas Tipaldi e com o Daniel no fim de semana foi o seguinte. Naqueles 2 anos de Ronaldinho Gaúcho, que ele foi um gênio, que acho que são esses 2 anos que Messi fala. Ele no auge, Messi no auge. Ronaldinho Gaúcho ou Messi?
Messi. É Messi.
É porque o Ronaldinho Gaúcho foi espetacular.
Ele no auge. Assim,
Ronaldinho Gaúcho no auge.
É plasticidade.
Talvez Gaúcho.
O futebol de Messi é futebol PlayStation. Aperta ali, bota pro lado, Lzinho,
velocidade. A bola colando no pé.
Quadrado cantinho. Pronto, erro não. Ronaldinho Gaúcho não. Ronaldinho Gaúcho é pra cara que sabe jogar muito. Tem que apertar ele um R1, hoje, direcional.
Ia ter que jogar
as duas alavancas.
Mas, acho que a pesquisa maior não era. A polêmica não era nem essa. A polêmica seria a tradicional Messi e Cristiano Ronaldo. Porque,
não, veja só. E aquele objeto dourado? Uma bolinha em cima.
Mundial conta, mas... mas
a tal da Copa do Mundo.
Tem.
Que o Messi nunca conseguiu dar um beijinho ali na
Luizão tacinha. Também tem uma.
Aí vem, o cara foi protagonista.
Não foi protagonista.
Não foi protagonista. Não
foi não. Ele foi Luizão, né?
Não, ele foi
Luizão. Coadjuvante importante.
Ele foi o titular de todos os jogos.
Oscar de melhor ator coadjuvante.
Fechou.
Sim, mas...
Tá bom.
Oscar de
melhor ator. Bom Oscar.
Não, mas Messi, mas... Messi Cristiano Ronaldo,
e rival disputando o Oscar de melhor
ator. E Messi Cristiano Ronaldo?
Messi. Essa tem discussão, pô.
Então Messi Ronaldo, Messi Ronaldinho Gaúcho é mais polêmico do que Messi Cristiano Ronaldo?
Muito mais.
Não acho não.
É não.
É porque...
É não.
Porque, rapaz, não, a gente não pode tirar uma Copa do Mundo da
história, é bola demais.
É bola demais. Mas não pode tirar uma Copa do Mundo da confusão, não.
Não, não mas pode, mas aí...
Sempre... Pra eu vou falar um negócio também.
O mesmo critério geográfico que a gente utiliza pra tudo aqui. O cara é do Brasil, pô.
Outra Argentina.
Chega mais e foda.
O cara é argentino.
Sim, mas Cristiano Ronaldo joga por jogar. Campeonato de Seleções.
Cristiano Ronaldo deve ser muito puto por jogar em Portugal.
É.
Porque ele não gosta de jogar... Quando
se fosse brasileiro...
Fica puto. Era mal que Pelé.
Se fosse brasileiro, era um gigante, porque o time ia ajudar e ele tinha mais conquistas. Próximo. Agora,
Messi e Cristiano Ronaldo ficou. Messi e Ronaldinho
ficou com Messi. Olha, vou fazer uma coisa: se eu tivesse. Aquela história, né? A gente já fez alguma vez. Se eu tivesse um time, né? Se a gente tivesse um time, contratava Dado ou Eduardo, Magrão ou Thiago. Se eu tivesse um time, eu não tenho certeza se eu escolheria Messi em relação a Cristiano Ronaldo, não.
Eu escolheria Messi fácil.
Cristiano Ronaldo.
E Messi em relação ao Ronaldinho Gaúcho 2004-2005?
Eu contaria Ronaldinho Gaúcho.
Eu contaria Messi.
Então, porque Messi é muito bom.
É não, mas, Fred, é não, assim, é bem
eu consciente. Não acho que Messi... E aí eu vou trazer um pouco pra Argentina. Quando o Messi não tá encaixado, ele não transforma
mas o jogo. Mas ele encaixa no time, meu irmão.
Cristiano Ronaldo...
O time que não encaixar consegue... com o Messi, meu irmão, o time que não encaixar com o Messi, tem que demitir o treinador.
Agora essa discussão na rede todinha, sabe por quê? Simplesmente. Porque Ronaldinho Gaúcho desistiu de jogar
futebol. Isso é verdade, desistiu.
Porque se ele tivesse mantido na toda que Messi...
Exatamente. Mas desistiu.
Se Cristiano Ronaldo leva, o cara desistiu.
E aí vai pesar mais pros dois.
Tá no Guantánamo. Messi nunca vai jogar no Guantánamo.
Ele?
Não, o quê, meu irmão?
Guantánamo.
Qual o nome do time?
Então, Guantánamo é uma prisão.
Guantánamo.
Prisão.
É a prisão.
Qual o nome do time, porra?
Querétaro.
Falei
Guantánamo. Algo parecido com isso agora. Guantánamo.
Ronaldo... Galos Blancos.
É a hora, porra.
É a hora.
Ronaldo... São 1:30 da manhã.
Ronaldo Gaúcho desistiu de futebol e
quase, tá Guantánamo. Ele já tá gravando. Quase 3 horas já.
Então vamos pra sua pergunta. Vou falta muito, professor.
Zico ou Rivaldo?
Não. Vou pela do cara que era pensador, pô.
É porque já tô vendo tanto risco ali que eu já tô nervoso.
Vai, diga aí.
Zico ou Rivaldo?
Pronto.
Eu conheço a lista.
Aí.
É trabalho
aqui. Aí, o objetozinho dourado com a bola.
Bora ver agora se tu vai botar o mesmo peso?
Aí faz muita diferença.
Rivaldo muito.
Rivaldo muito.
Ah, sim.
Pô, aí faz a diferença.
Aí foi protagonista. Esse foi protagonista.
Foi protagonista.
Foi protagonista. E assim, pra acabar com essa putaria, foi protagonista tanto quanto o Ronaldo.
Tanto quanto o Ronaldo.
Não, porque quando se fala, não, Ronaldo, Rivaldo. Velho. Ali era uma coisa só.
Eu não sei.
Não, ali é quem foi maior. Em 2002, Ronaldo ou Rivaldo?
Eu voto em Ronaldo.
Pra mim,
eu voto em Ronaldo.
Eu voto em Ronaldo, mas Ronaldo. Entendo. Ronaldo, eu entendo quem defende Rivaldo. Mas
agora é Rivaldo foi um gigante, jogou demais.
Claro. Então, mas vamos. Rivaldo e Zico.
Rivaldo e Zico.
Então vamos pra um que é cacete.
Rivaldo.
Rivaldo é o maior camisa 10 da seleção brasileira desde Pelé.
Rivaldo. Ah, então, essa famosa.
Outra coisa, Rivaldo jogou na Europa. Muito mais que Zico.
Muito mais.
Foi só o melhor do mundo.
Rapaz, exatamente.
Rapaz, foi rápido essa discussão. Agora, essa eu acho. talvez seja rápida, mas dá um bom debate. Pra gente fechar o programa, certo? Que estamos com 1h10.
Deixa só...
Não.
Provocaçãozinha, uma vírgula.
Não.
Eu acho o Dunga mais jogador que Zico.
Aí é,
e mais
aí,
importante pro futebol brasileiro que
Zico. Não, isso aí, não vou dar nem embora. Vai.
Romário ou Ronaldo?
Romário.
Muito.
Romário.
Muito?
Muito.
Não, então pronto, não tem discussão.
Não tem não.
Tem não.
Inclusive muito, depois do
inclusive, depois inclusive também. Depois, exatamente.
Mas tem coisas
depois que parou...
Mas Romário é jogador, pô, mas é jogador. Não, mas
como, só como jogador, sou, só como jogador, Romário.
Eu nunca vi. Mas muito assim?
Romário. Muito, talvez a gente esteja...
Pô, não, muito não, não, não,
Romário,
isso aí. Não, eu concordo, não, não é muito não.
Muito,
eu não falei,
mas vê, eu perguntei muito três vezes pra você dizer
que não. Sabe por quê? Mas é porque, Ronaldo, eu peguei um abuso
em Romário. Todo mundo é Romário. Mas...
E ele pegou o abuso do cara, meu irmão.
Pensou logo. Não, isso. Pô, mas vamos. Mas deixa eu dar um argumento. Deixa, pronto, obrigado. É que, há bons argumentos para defender Ronaldo.
Ah.
Ele também foi protagonista, não no mesmo nível.
Até essa que Copa você era o maior atleta de todas as Copas.
Não no mesmo nível que Romário, mas, poxa, foi um jogador que jogou na Europa muito mais tempo que Ronaldo. Jogou contra Romário. Adversários mais. Perdão. Ronaldo jogou contra adversários mais complicados que Romário durante mais tempo. Nesse aspecto, acho que os dois são muito parecidos. Acho que os dois aprenderam a jogar de duas formas diferentes, que mostra que ambos são gênios.
Mas Romário muito mais. A longevidade de Romário é
até
mais
por,
atleta.
Até por conta da questão das lesões de Romário.
Romário foi o meu Pelé.
Mas não dá pra gente dizer que é muito.
Não, muito foi assim. Na verdade,
porque se a gente for perguntar pro resto do mundo, o resto do mundo
vai ter Ronaldo.
Tende a dar Ronaldo.
Sim, não sei, Ronaldo.
Entendeu?
Não, não tende a dar, tende a dar.
Não, tende
não
a dar
sei. Ronaldo. Tende a dar. Tende a dar.
Tende a dar. Não tô dizendo que vai dar.
Por causa do marketing?
Talvez.
Ronaldo, o Romário também foi eleito melhor do mundo, pô. Também foi famoso na Europa.
Também, não, mas talvez por conta do marketing. Também, isso leva, isso tem que ser levado em consideração.
Mas eu falei muito, eu confesso. Aí eu vou me policiar. O mundo foi a raiva de Ronaldo.
Não, o mundo foi
a raiva. Porque depois que os dois pararam.
Aí ninguém tem que comparar.
Depois dos dois pararam, foram...
Não, acho que a gente tá discutindo aqui é o jogador.
Mas eu acho que o mundo nem foi raiva. O mundo foi assim. Os três que a gente latiu assim, era pra mostrar convicção. Mas é óbvio que a diferença é muito pequena. Diferença é bem
tem pequena. Uma pergunta aí?
Agora, por que a gente não... Por que...
Dá tempo de fazer uma pergunta? Eu tenho uma aqui pra levantar.
Por que Zico foi maior que Dunga?
Não, não, não. Não. Eu tenho outra pergunta.
Por que futebol é pra frente? Meio-campo
pra frente.
Futebol meio-campo pra frente. É assim.
Tafarel é menor que Zico.
Como é que é?
Tafarel é menor que Zico.
Eu acho Tafarel maior que Zico.
Pô, mas Tafarel... Mas
se vive afastado da seleção brasileira. Sim, mas... É um gigante.
Pô, Fred, mas...
Zico não ganhou.
McDonald's ou Burger King?
Zico não ganhou a Copa América.
Então, eu vou gostar dessa pergunta. McDonald's ou Burger King?
McDonald's. Eu vou pra lá.
Não,
McDonald's é mais fácil. Porque
eu, eu acho o hambúrguer da Burger King mais delicioso.
E eu aprendi que Burger King Recife só tem um.
Eu prefiro o hambúrguer.
Como é?
Não, pô, Burger King tem um só não.
Não,
pô. De drive só um. Qual é o outro?
Ah, de drive.
Eu vou lá no shopping pra comer hambúrguer.
Que absurdo! Foi no shopping comer um hambúrguer?
Não, pô. Não, eu quero sair do trabalho, ir no drive e comprar.
Eu vou de Burger King, porque é muito mais gostoso o sanduíche como todo.
BK Stacker.
Fala isso, eu tô no regime pesado.
eu não vou dizer aqui qual é o meu sanduíche predileto, porque eu não vou fazer propaganda de graça mais, não. Mas não é nenhum
dos é que faz
professor, realmente, assim, hein?
Já tá.
Não, mas vai fazer. É vai fazer esse... falta o caixa.
Não, mas esse...
O caixa
é
do...
O meu sanduíche predileto é um
pertinho do
potencial.
Pertinho do Santo.
É o hambúrguer merda.
Não é
hambúrguer merda.
Não, não. É grande, mas não vou falar, não. Vou atrás desse patrocínio. Aí eu falo.
Vai buscar, é?
Vou buscar. Tá
pronto.
Acabei de lembrar de uma história.
Pô, eu gosto desse programa. Tem mais alguma coisa pra
falar? Senhores, podcast 45 minutos, vai ficando por aqui.
71.2.
71.2, o podcast especial.
Jungle Bate Jungle.
Ei, isso aí. E Brady ou Manning?
Eita, Tom Brady ou Peyton Manning? Peyton Manning.
Peyton Manning, tá? Isso nem
Manning.
Mas, peraí.
O cara tem três anéis, eu só tenho um. Manning é o maior vencedor de temporada regular, pô.
Pronto, mas isso conta.
Como
é que a gente não vai responder? Como é que a gente não vai responder? Jungle barra...
Jungle barra de
Jungle. Então bora fechar com essa agora por conta da hora, conta do nosso...
Vai travar aí.
Técnico.
Eu fico com o Jungle porque meu pai mora no Jungle.
Eu sou do Jungle, né?
Não, você Jungle. Não é do Jungle, não.
Morei lá de 87 a 1990.
Não é do Jungle.
Foi minha raiz é lá.
Foi campeão brasileiro lá.
Rua de Barro.
Sua raiz também não é lá.
Eu vi
você
a rua.
Você cresceu lá?
Eu vi a rua. No governo do senhor Sarney.
Senhor Sarney.
Do senhor Sarney. Na gestão do senhor Sarney. Botar esgoto na rua. Botou tonel, meu irmão. Era barra, a galera não acreditou. Sanear a rua. Eu posso dizer, Janga, meu irmão. Eu vi aqui.
Janga, demais.
Joguei Tururu, muito futebol lá.
Tururu, pô.
Você conhece Tururu, né?
Vocês são de Olinda, pô. Vocês são de Olinda, é natural.
Já morei.
Eu vou Barra de Janga. Eu vou subindo. Eu era do Janga, fui pra Casa Caiada, fui pra Rio Doce, Casa Caiada, Bairro Novo, Boa Viagem, voltei um pouquinho.
Você vai chegar em Barra de Jangada.
Voltei um pouquinho.
Tá em Casa Amarela.
Vai chegar em Barra de Jangada.
Hã?
Vai chegar em Barra de Jangada.
Não, depois.
Vai pro pai, mano.
Aquela
Barra de Jangada é longe, jovem. Senhores, o podcast 45 minutos especial Tira Teima 71.2 vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado de mais um especial de 45 minutos. E vem mais novidades.
Esse Tira Teima pode voltar outros.
Agora tem que dar acho que o 90 tem que ser as perguntas.
E, senhores, essa edição de Tira Teima tem que ter de tempos em tempos.
Ou
a gente responde todas as perguntas do mundo.
Vou falar o seguinte. A gente vai ter novidades.
De verdade.
Não é brincadeira. A gente tem sido cobrado cada vez mais que a gente se torne um programa diário. A gente espera que um dia isso possa vir a acontecer.
Pra estamos caminhando para isso.
Para que seja ao vivo também. E eu posso garantir a vocês que a gente está trabalhando pra caramba, pensando, quebrando a cabeça. E já bolamos uma novidade para vocês. Falta pouco para colocar em prática. Talvez esta semana surja essa novidade. Espero que vocês curtam.
Espero João que vai vocês ter que cortar o cabelo.
João vai ter que cortar o cabelo.
Eu também, né? Vamos ser honestos.
Vamos ser honestos. Senhores, a gente vai ficando por aqui. Muito obrigado por todos que aguentaram uma hora e quase 20 de programa.
Acho que vale agradecer também, Celso, que com a edição 70, a gente rompeu a marca dos 250 mil.
Puta pergunta, Facebook ou Twitter?
Twitter é muito.
Chegamos
professor, marca... responda.
Twitter é muito. Chegamos à marca 250 mil plays.
Imagine se Cássio tuitasse. Imagine.
Lógico que
tuita pouco. Não, mas é exatamente. A gente...
mas pode crescer, viu? Pode tuitar mais.
E lembrar, Celso, que diariodi.pe/45.
Isso.
Tem lá todas as informações.
Você que curte o programa, você que acompanha.
O programa, eu digo uma coisa, não tem nenhum produto esportivo aqui que tenha na rede social o alcance que o 45 minutos tem. O esquema é muito forte. A gente trabalha em três ciclos, que é o ciclo do 45 minutos,
os nossos ciclos pessoais
e do diário. No Twitter, isso aí dá mais de 100 mil pessoas.
De alcance.
E é verdade. Isso a gente faz a interseção. O bruto é muito mais.
Sem dúvida.
Isso aí, o bruto, na verdade, o bruto são 114.300 e o alcance individualizado é perto de 90 mil, já tirando as interseções. É muita então, gente. Senhores. O programa chega, nem todo mundo clica, mas
chega. Toma
ver que chega.
Você clica lá, diariodi.pe/45.
Vou lá no blog fazer a fezinha aqui,
claro.
Que eu boto lá no blog também. Quem não. Entrar no blog, eu vou até colocar
é porque o 7.1 e o 7. Questões diferentes.
É, esse 45 não é para escutar, não. Esse 45 é o Media Kit.
É o nosso Media
onde
Kit.
Onde tem toda a informação de audiência.
Porque até para que a galera escuta em Saldo em Cláudio, aquele tuninho da vida, também escutando no diário, eu boto o costume
colocar no blog. No blog de Cássio Zirpoli.
Pronto, é isso. Vamos lá, porque tem toda a informação, audiência. Quem quiser fazer uma gracinha aqui, porque faça agora. Porque quando virar o ano, o negócio vai vir...
Vai ficar mais, vai ficar mais tenso.
Cássio, vai coçar a coisinha mais.
Orkut e Facebook.
O Facebook está entre as piores redes sociais já inventadas.
A pior. Uma das piores. É muito fraco.
Orkut era das melhores. O Orkut só acabou porque surgiu o Facebook. O Orkut era, meu irmão, para debater.
Outro defeito do Facebook. Tem acabado o Orkut.
Tem acabado o Orkut. Pronto. É verdade.
Valeu, galera. Um forte abraço a todos. Podcast 45 minutos especial Tira Teima. Parte 2 vai ficando por aqui. Valeu, galera. Tchau, tchau.